Muito boa tarde a todos. Estando a hora, vamos dar início, apesar de estarmos poucos, vamos dar início à audição do peticionário. Seja muito bem-vindo. Tomei conhecimento de que tem, tem um certo dinamismo no exercício do seu direito de peticionário, que eu acho notável. Dou-lhe os parabéns por isso. E então vamos ouvir. Passo-lhe já a palavra para a exposição oral da sua petição. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. O âmbito desta petição foi mais para. Tem dois grandes fundamentos. É alertar para o facto que estamos a perder, na minha opinião, muitas receitas no turismo, com isenção aos domingos de manhã na entrada nos monumentos nacionais. E, por outro lado, se calhar, com algumas reduções de preços que há, estamos, se calhar, não a reduzir ou a facilitar quem mais precisa, mas facilitamos, se calhar, pessoas, se calhar, que nem têm necessidade de redução de preço na entrada dos museus. Eu dou um exemplo, por exemplo, a redução de a entrada aos domingos de manhã gratuita, principalmente nos locais de maior afluência turística, deve ser uns bons milhões de euros que se perde anualmente de receitas do turismo, na minha opinião, sem necessidade. A redução indiscriminada a todos os séniores, diariamente também se deve perder uns bons milhares de euros, principalmente no turismo, quando provavelmente 80% ou 90% dos séniores que visitam os nossos museus, tanto durante a semana como ao domingo, são pessoas com algum poder de compra e alguma, porque normalmente são turistas estrangeiros que se calhar não há grande necessidade de fazer descontos. Por outro lado, aqueles que menos oferem, por exemplo, uma família que tenha rendimentos na ordem dos 500, 600, 700 euros e que tenha um, dois ou três filhos, provavelmente têm grandes dificuldades em aceder com a sua família aos museus, mais ou menos. Na maior parte, os bilhetes familiares são para dois adultos e duas crianças. Quem tem três filhos já tem que pagar um bilhete extra, e não me parece muito justo, nem me parece que esteja a cumprir muito a Constituição de facilitar o acesso e igualdade de acesso à cultura, quando os que mais precisam muitas vezes têm desconto e aqueles que os que menos precisam muitas vezes têm grandes descontos e os que mais precisam não têm possibilidades de acesso. Por outro lado, penso que era importante isentar todos aqueles que estão em idade escolar, nas escolas, nas visitas de estudo, para melhor facilitar o acesso e até para incentivar os jovens no acesso à cultura. Em relação às visitas em si, eu lembro-me que há 20 ou 30 anos era impossível visitar um museu ou um monumento sem uma guia, sem uma visita guiada, e hoje em dia parece que se começou a fazer dos monumentos um local só de cobrança de bilhetes, porque descartou-se quase por completo as visitas guiadas. Muitas vezes tem acréscimo de preço, outras vezes é preciso marcações prévias, que muitas vezes não se coaduna, às vezes mesmo com o dia-a-dia, às vezes uma família vai passear ao fim de semana, é quase impossível estar a marcar uma hora para ir com os filhos, ou coisa assim do género. E uma visita no monumento, uma visita guiada por um profissional que esteja no monumento, ou uma visita simples em que apenas o visitante circula para o museu ou para o monumento, é completamente diferente. Muitas vezes, é certo que estão todos muito bem legendados, isso aí acho que é unânime, mas muitas vezes temos 10, 20 pessoas à nossa frente para ler uma legenda, e é lógico que passamos à frente e apenas vimos o mobiliário. Outras vezes, os museus maiores, ou os palácios maiores, por exemplo, o Palácio Nacional de Caluz, ou da Ajuda, a gente chega à mãe e já não consegue mesmo mais legendas, não é? Que aquilo já se leu não sei quantas legendas pelo caminho, enquanto muitas vezes a visita guiada é completamente diferente, tanto pelo espírito grupo, normalmente as pessoas que vão, que interagem com o guia, como a informação que é fornecida pelo guia, que é completamente diferente, e a experiência da visita não tem nada, quer dizer, não tem nada a ver. A visita guiada normalmente é uma visita que se pode dizer cultural, e a outra visita normalmente, quer dizer, o princípio ainda é um bocadinho cultural, que a gente ainda consegue ler as legendas, mas depois já não há pachorra para ler o resto. Por outro lado, também acho que em alguns museus e monumentos há demasiados protocolos, que se calhar era necessário averiguar se aquilo tem algum retorno em si para as instituições, porque protocolos com cartões de crédito, com instituições, quer dizer, também não, não me parece que, não havendo nenhum retorno, por exemplo, protocolos com instituições bancárias, de cartões de crédito, Visa, se não houver algum retorno financeiro direto para a instituição que fornece o protocolo, que compense também, não percebo porque é que quem é detentor de um cartão Visa há ter desconto no museu. E quem não o tem, não é. Basicamente, as linhas gerais são estas. Ah, já agora, só mais uma coisa, peço desculpa. É o preço. Com esta medida, se reformular as isenções que se dá, as receitas certamente que aumentarão, principalmente provenientes do turismo, e se calhar é possível baixar um bocadinho o preço, porque, na minha opinião, posso estar certo ou errado, não é? Acho que os preços acima de 5 euros para a dimensão e qualidade dos nossos monumentos, apesar de serem de qualidade, mas tendo em conta a qualidade, o nosso nível de vida, porque tudo isso conta, não é? Se calhar estão um bocadinho acima da expectativa dos visitantes. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu peço desculpa, não apresentei o nosso peticionário, João Miguel Fernandes Rebelo, mas uma vez que todos têm também a documentação, mas foi um lapso da minha parte, peço desculpa. Eu passaria a palavra às inscrições, Cristina.
Muito obrigada, seja muito bem-vinda, obrigadíssimo por ter vindo cá. Queria só perguntar o seguinte, se acha que não seria interessante, o que é que lhe parece, a proposta de também tornar gratuito a entrada nos museus às pessoas que vivem no concelho onde está inserido o museu, se isto não seria também uma forma de incentivar e até de fazer de alguma forma promoção ou publicidade ao próprio museu, tendo em conta que as pessoas do concelho viveriam muito mais a cultura da sua terra e se isso não seria vantajoso, isso também não poderia ser uma... Por outro lado, também queria agradecer, realmente são sugestões interessantes, um debate que de facto tem que ser feito e que, ao que parece, já está a ser feito, tendo em conta que se vai agora tirar a gratuidade dos museus ao domingo de manhã. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao peticionário para responder.
Sim, de facto, acho que a gratuidade, aliás, sou mais apologista de ser gratuito para as pessoas do concelho do que indiscriminadamente ao domingo. Porque quem se desloca a outro concelho, normalmente já é uma pessoa com uma capacidade económica que se calhar não faz muito sentido, está em turismo, não está numa visita, apesar de ser turismo cultural, não é aquela visita de acesso à cultura, se calhar tão primária como se quer garantir. Por outro lado, acho que não deve ser só as pessoas do concelho. Eu vou dar um exemplo, e se calhar acontece mais aqui em Lisboa, ou se calhar eu sinto mais em Lisboa porque sou de Lisboa, e vou dar um exemplo muito concreto. Tanto eu, como e já ouvi várias pessoas a queixarem-se do mesmo, que nascemos ali à volta do Castelo de São Jorge, temos o Castelo de São Jorge e Lisboa no coração, que desde miúdos que entramos sempre gratuitamente no Castelo de São Jorge, gratuitamente, na altura, o que estava errado, que devia ser pá como é agora, mas não é isso que está em causa. No entanto, se calhar há pessoas que não têm ligação nenhuma a Lisboa, e porque vivem agora, se calhar, há 2 ou 3 meses em Lisboa, entram gratuitamente por ser munícipes de Lisboa no Castelo de São Jorge. E aqueles que sempre viveram em Lisboa, que apesar de agora ter que viver em Rio de Moura só porque casei e não tinha habitação em Lisboa, mas considero-me em Lisboa, porque venho todos os dias para Lisboa, trabalho em Lisboa e para mim continua a ser alfacinho e viver em Lisboa, tenho que pagar para entrar no Castelo São Jorge. Por isso sou apologista tanto dos munícipes como dos naturais do próprio concelho. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada. Queria também cumprimentar o Sr. João Miguel Fernandes Rebelo por apresentar esta petição. Penso que é sempre de louvar a intervenção da cidadania e da disponibilidade, porque uma das coisas que muitas vezes se fala é precisamente da ausência da cidadania e da intervenção dos cidadãos e da apresentação de propostas. Portanto, acho que é interessante que haja pessoas a pensar sobre a matéria. E já agora queria lhe dizer, eu também sou lisboeta, alfacinha, mas também não vivo há 30 e tal anos em Lisboa. E conheço um bocadinho do país e também tenho responsabilidades autárquicas e talvez por isso também, se calhar, não seja do seu conhecimento, que muitas vezes muitos dos museus autárquicos, e não só, são até gratuitos, por razões diversas, precisamente, nomeadamente, para que, não só na parte educativa, mas também para que aquilo que a senhora deputada estava a referir, de haver uma maior participação das populações e uma maior conhecimento local, muitos deles, alguns deles são, não digo todos, mas muitos, está-se a referir, como é natural, se calhar mais àqueles que, embora, e haja outros pagos, nas autarquias também há pagos e não pagos, mas provavelmente há-se a se referir mais àqueles que existem aqui, quer monumentos, quer museus e palácios na zona da metropolitana de Lisboa. E já agora queria-lhe também referir que, e também quer da parte central, quer nomeadamente também das autarquias, tem sido feito nomeadamente nas visitas guiadas um certo investimento. Hoje, se calhar, como sabe, há novas tecnologias. E nessas novas tecnologias, hoje, se for muitas vezes a muitos museus, quer nacionais, quer internacionais, consegue fazer visitas guiadas sem ter um acompanhante. É só colocar uns auscultadores e tem... E, nomeadamente, por exemplo, um dos investimentos que tem sido também feito, quer, como digo, quer a vários níveis, é, por exemplo, para os invisuais. Muitos dos museus, hoje em dia, já estão a tomar medidas nesse sentido, não só, claro, das acessibilidades, mas, neste caso, também há aqueles que não têm a possibilidade de, diretamente, poder estar a visualizar, nomeadamente, se calhar uma pintura, se calhar uma escultura ainda dá para tomar as formas, mas de qualquer das maneiras há também essa preocupação. Por outro lado, acho que também tem sido, e isso também nas visitas, também acho que é um ponto que deve ser realçado, é que tem sido havido sempre, e como lhe digo, não devemos pensar só nos 27 museus e palácios que estão na dependência do Governo Central, mas devemos pensar nos 300 e tal museus, que são fundações, dependentes também da Igreja, enfim, é uma panóplia que existe pelo país. E uma área que tem sido também e muito apoiada, quer nomeadamente pelas autarquias e também, que são as visitas com as escolas. Como sabe, hoje em dia, e acho que é uma área que... Refere-se aqui aos séniores, no caso do desconto, que, na sua opinião, é só a pessoas que têm, enfim, reformas consideradas significativas, mas as escolas têm sido feito um trabalho com as escolas muito perto, quer a nível central, quer a nível local. Portanto, eu penso que nessa área, não sei se também tem esse conhecimento ou se tinha alguma proposta também a fazer, nomeadamente com jardim-escolas, com escolas e depois os vários graus de ensino, porque com certeza não se fala da mesma forma uma criança de 3 como se fala já depois a um aluno ou do secundário ou que já esteja até numa faculdade e que, portanto, que tenha que ter uma complementariedade. Como sabe também, a nível, presentemente, o Governo também está a pensar nessa questão, até porque disse muito bem, isto é uma questão que se tem que relacionar muito com o turismo e com as visitas e com os visitantes que, se calhar, têm outras possibilidades. E portanto, que se calhar até essa questão do baixar o preço, não sei se pensou, às vezes há, como sabe, há preços, muitas vezes, para os nacionais, digamos assim, e preços para os visitantes estrangeiros. Mas essa questão das escolas e das visitas, também gostava de ouvir sobre essa matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Peticionário.
Sim. Em relação às novas tecnologias, é verdade que sim, alguns monumentos têm. Aqui na zona de Lisboa, penso que mais ali em Sintra é que costumam já ter mais as visitas eletrónicas que se vai com... Mas nunca chega ao guia, quer dizer, a qualidade e o mesmo espírito de grupo e tudo não é igual. Mas pronto, é uma hipótese. Até acho, até é bom que exista, porque deve haver as opções todas, porque se calhar há quem prefira, até há quem prefira a visita não guiada por uma rapidez e que não está interessado em ouvir as explicações e é certo que sim. Em relação às escolas, isso depende muito dos professores, não é? Há professores que estão mais vocacionados para visitas culturais, há outros que nem tanto. É certo que se calhar é mais os professores e se calhar a nível escolar que tem que se fazer um esforço para incentivar os professores a promover visitas, as visitas de estudo a museus. É certo que se calhar os museus também têm que ter programas, porque têm os ateliês às vezes para as criancinhas e depois têm outro tipo de visita guiada já para o segundo e terceiro ciclo. Em relação à gratuidade dos museus municipais, são muito raros, porque sinceramente não tenho apanhado quase nenhum, são muito poucos. Mas quer dizer, também não se pode pedir às vezes um museu de qualidade e quando temos que pagar a saúde e outras coisas e querê-lo gratuito também não. Não, não me choca muito. E penso que não sei se perguntam mais alguma coisa. Não, tá, obrigado.
Muito obrigada. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Senhora Deputada. Gostaria, naturalmente, de começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, as questões que aqui trazem, aliás, a ironia da agenda calhou hoje a marcação sobre esta audiência, mas é até bastante oportuno, dado as notícias que têm vindo a público sobre a questão da gratuitidade do acesso ou não aos museus. O direito do acesso à fruição e à produção cultural são direitos consagrados na Constituição. O que nós temos vindo a assistir por parte dos sucessivos governos é cada vez uma maior desresponsabilização na consagração e na efetivação destes direitos, ao ponto de hoje estarmos aqui num exercício que eu creio que é interessante e importante, de discutir a quem é que deve estar isento o pagamento das entradas, quando exatamente o papel do Estado cabe na garantia de assegurar este direito. E, portanto, é mais ou menos o princípio do utilizador-pagador das SCUTs aplicado à cultura, aplicado à educação, também quem quer estudar no ensino superior, a família que pague. O Estado financia com uma parte, a família que pode, que pague. Mais ou menos no acesso à arte e no acesso à cultura é mais ou menos o mesmo. E isto contraria, inclusive, ao espírito da nossa Constituição. E tem deteriorado, na nossa opinião, degradado para aquela que deve ser a formação integral do indivíduo e até para quem pode ter acesso. Porque a última análise, quem tem condições económicas e financeiras pode ir a todos os museus do país e do exterior, mas quem não tem o mínimo de condições financeiras nem ao do próprio país, quanto mais do exterior. E, portanto, nós somos muito críticos a esta matéria. Nós estamos a falar de aspectos de camadas isentas ou não do pagamento, mas isto tem uma ligação direta e profunda com o princípio mais geral do financiamento do Estado à cultura. Nós registamos aquela que é a opinião dos peticionários que subscreveram esta petição, compreendemos aqueles que são os argumentos, mas entendemos que seria fundamental o princípio da garantia da gratuitidade do acesso, compreendendo que pode haver uma discussão profunda sobre isto, mas não no sentido de restringir e sempre no sentido de alargar o acesso à cultura, não apenas no plano dos museus. O debate deve ser feito até no plano dos teatros, não há cinemas públicos, mas até nessa matéria seria também importante fazer essa reflexão. E, portanto, nós percebemos perfeitamente que não são as entradas dos bilhetes que garantem o funcionamento dos museus, não é? Mas também não deixa de ser uma despesa muito grande para as famílias, porque o é de facto. E, portanto, nós entendemos que a aplicação do utilizador pagador à cultura tem um objetivo mais profundo, que é o de abrir um caminho para que as pessoas se habituem a pagar tudo e mais alguma coisa para ter acesso a um direito consagrado na Constituição, e nós entendemos que é negativo, porque, aliás, a própria qualidade associada aos museus e, de uma forma geral, à cultura e à arte, também depende muito do cumprimento do Estado no seu papel fundamental da garantia da qualidade dos serviços. E, portanto, nós entendemos que, pelo número de jovens altamente qualificado que temos em muitas destas áreas, não apenas na área dos guias, não apenas na área da conservação e do restauro, haveria também condições de um investimento na área da cultura ser acompanhado como uma medida fundamental de crescimento económico e de criação de emprego com direitos. E, portanto, nós entendemos que era fundamental também apostar neste caminho como um princípio de uma obrigação constitucional que o Estado tem e que está consagrado na lei fundamental, mas que os sucessivos governos, ora do Partido Socialista, ora do PSD com o CDS, têm restringido. E, infelizmente, num momento em que a toda a hora nós ouvimos dizer que não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, mas este pacto de agressão da Troika disponibiliza 12 mil milhões de apoios diretos para a banca, então, mas há dinheiro para alguns setores e não há dinheiro para outros. E, portanto, o que nós entendemos é que também chegou a hora de investir, como é fundamental numa democracia, na cultura, porque a vertente de uma democracia cultural é inerente a uma democracia avançada, pelo menos no entendimento do PCP. E, por isso, mais do que propriamente nós entendermos podem ser os munícipes a pagar ou não, porque eu tenho muitas dúvidas, por exemplo, que muitos residentes na freguesia do castelo possam pagar para visitar o castelo. Ou, por exemplo, criava até uma situação, eu recordo-me há um tempo, há muito pouco tempo, a propósito da visita da Quinta da Regaleira, quem vivia no concelho de Sintra tinha um desconto no preço do bilhete. O mesmo em relação, por exemplo, a Lisboa, quem vivia no concelho de Lisboa tinha algum desconto. Mas, quer dizer, o exemplo que deu, muito concretamente, de os jovens serem empurrados do concelho de Lisboa e obrigados a viver nas periferias, tornam bem claro a injustiça desse princípio. E, portanto, nós entendemos que seria fundamental garantir esse princípio da gratuidade com financiamento adequado, de acordo com as necessidades objetivas de cada um dos espaços. Isso seria importante, mas registamos com boa nota também as sugestões que aqui deixa. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Peticionário para responder ou continuar o seu raciocínio, a sua reflexão sobre esta matéria.
Eu vou pedir desculpa, eu há bocado esqueci-me de responder ali à Sra. Deputada só uma pergunta. Foi em relação à diferença de preço entre portugueses e estrangeiros. Eu não concordo muito porque acho que é discriminar. Está bem que, se calhar, o princípio não é muito diferente do munícipe, mas se calhar acho que a ligação entre o munícipe e o monumento em si é muito superior ao do estrangeiro e o português. E pronto, eu também, quando vou ao estrangeiro, também não gosto de ver lá um preço para espanhóis e um preço para portugueses, somos todos europeus.
Senhores deputados, dão-me licença que faça aqui um esclarecimento, apenas para benefício deste ponto do debate, dando esta informação que seguramente talvez o senhor peticionário desconheça. Nós temos diretivas comunitárias que nos impedem de fazer diferenciação entre os cidadãos da União Europeia. Portanto, não podemos em Portugal ou qualquer país da União Europeia apresentar qualquer tipo de diferença na bilhética entre nacionais ou europeus. Portanto, este é um impedimento que tem tido consequências na não diferenciação entre os portugueses e os estrangeiros, para além de que também, por arrasto, tem consequências na não diferenciação entre os residentes no concelho ou não residentes, até porque a partir do momento em que os bilhetes de identidade tradicionais têm sido substituídos pelo cartão de cidadão, o cartão de cidadão não traz residência, não é apenas no chip, mas não há os leitores de chip. Portanto, à medida que os cartões de cidadão vão invadindo o espaço do bilhete de identidade, nem sequer se pode fazer a diferenciação, a prova, por via desse documento. Portanto, era só para, enfim, esclarecer que há impedimentos comunitários, precisamente para a diferenciação entre os cidadãos nacionais e estrangeiros. Pode prosseguir, senhora
Peticionária. Na resposta à senhora deputada do PCP, eu também estou de acordo que é um princípio constitucional garantir o acesso à cultura a todos. Mas, se calhar, temos que ter prioridades nas despesas, quer dizer, há várias garantias constitucionais e se calhar os recursos do país são limitados. Se calhar a maior garantia constitucional que temos de direito é que o país não abra falência. Se calhar se abrir falência nem há cultura, nem há alimentação, nem há... Não há. Por isso penso que o país tem que estabelecer prioridades e em relação a prioridades, se calhar a maior parte das coisas tem que ser mesmo o utilizador pagador garantindo que aqueles que não possam pagar o tenham acesso e que a falta de dinheiro não seja desculpa para não terem acesso à cultura. Assim como na justiça também todos têm direito à justiça e a falta de dinheiro não é garantida. Mas é o que está escrito. Não, mas estou só a fazer comparações. E se calhar temos que fazer prioridades e se calhar temos que ser o utilizador pagador e se calhar até o PCP, se calhar que é aquele que tem sempre a bandeira da redistribuição de rendimentos, se calhar quando se dá tudo gratuito, a distribuição de rendimentos, sim, distribuição, os impostos para a distribuição de rendimento e maior equidade de rendimentos das famílias, se calhar quando damos tudo de borla, se calhar nem que se taxássemos os mais ricos a 100%, o dinheiro chegava e tínhamos que começar a aumentar a taxação dos impostos aos mais pobres para garantir a gratuitidade de tudo. E é o que já está a acontecer. Se calhar demos vezes demais coisas gratuitas a mais e se calhar já cobramos 50% daqueles que mais oferem e já temos que cobrar a 20% a 30% daqueles que menos oferem, porque se calhar se não fosse tanta gratuitidade e houvesse mais utilizador pagador, se calhar os pobres pagavam menos e os ricos continuavam a pagar o mesmo e o país não estava da maneira que estava. É por isso é que vai... É a minha opinião de... A taxação ser não haver os tais 50% de isenção para quem tem mais de 65 anos, desde que o ofira e tenha dinheiro suficiente para pagar o museu, e se calhar aqueles que, estão, que não têm rendimentos, como as crianças até 16 anos, eu, por exemplo, eu falo por mim, quando vou, se quer ir com a minha família e com as minhas filhas ao museu, tenho uma certa dificuldade quando vamos todos, pelo número de pessoas. Porque com mais de 12 anos já não estão isentos, mais os bilhetes de adultos, mais o transporte e isso tudo. E se calhar, se as crianças em idade escolar sem rendimentos não pagassem, só aqueles que têm rendimentos e rendimentos a partir de um certo valor pagassem, e todos pagassem, não é? Porque se calhar não se admite que alguém que confira 5 mil euros, seja ele de reforma, ou seja, proveniente de trabalho, que tenha um desconto de 50% no museu quando os outros não têm. É certo que eu também gostava muito de aplicar o princípio da gratuidade de tudo, o princípio da tal gratuidade na cultura, mas quando temos que pagar saúde, temos que pagar outras coisas que, sendo a cultura importantíssima, se calhar, em relação a outras prioridades, se calhar é menos prioritário, não pondo aqui em causa a sua importância. Se calhar tem que ser mesmo o utilizador pagador. Não?
Muito obrigada, Sr. Decenário. Só queria voltar a lembrar, bem também do esclarecimento da discussão, que as crianças ou os jovens, enquanto estiverem na idade escolar, têm sempre a possibilidade de visitar os museus sem custo. Os estudantes, sempre, mesmo universitários. Portanto, a questão da sua família não se coloca, desde que eles sejam estudantes. Os estudantes não pagam a entrada nos museus. E então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. João Rebelo pela sua iniciativa. O tema que ele aqui nos traz hoje, de facto, está na ordem do dia, uma vez que têm estado a ser discutidas todas uma série de questões relacionadas com a maior ou menor facilidade de acesso aos museus. Pelas respostas que já foi dando, portanto, nota-se que há aqui uma preocupação da sua parte em garantir, de facto, esse acesso aos museus, principalmente às classes menos favorecidas. Falou também da questão dos alunos e dos professores, mas há aqui alguns aspectos que merecem ser lidos e estudados com alguma demora, digamos assim, com alguma profundidade, porque, por exemplo, acha que os alunos devem ir aos museus, mas depois, e os professores também, quando acompanhados pelos alunos. Ora, se calhar, uma das questões que ali coloca é quando os professores vão sozinhos e não vão com alunos, devem pagar. E o que eu lhe digo é que muitas vezes, para preparar uma visita com alunos, os professores têm que ir antecipadamente ao museu, ver o espaço que depois vão utilizar para fazer essa visita com os alunos. E podem não ir ao museu com essa intenção, mas se calhar muitas vezes vão visitar museus e é depois dessa visita, não é, que eles imaginam que é possível depois levar os alunos consigo. Ou seja, aqui em relação aos professores, talvez tivéssemos que ter uma situação com mais cuidado, porque há que lhes abrir as portas, porque é a partir dessa visita individual dos professores que podem surgir hipóteses de trabalho com os alunos noutras circunstâncias. Aqui no seu ponto 12, também coloca aqui uma questão relacionada com o cartão de desconto e isenção que deve ser passado pela Secretaria de Estado da Cultura e requerido na respectiva junta de freguesia pela internet. Há aqui problemas que me parecem, se calhar, um bocado burocráticos. Também não sei como é que eles poderão ser resolvidos, assim, no momento, não é? Mas, para dar desconto a um conjunto de pessoas, e estamos a imaginar o nosso país, não é? Eu não estou a imaginar muitos cidadãos, para já, há uma boa parte deles que não está habituados a ir ao museu. E para ir ao museu, tentar pedir um cartão de desconto com uma série de questões que aqui são colocadas, se calhar, em vez de estarmos a facilitar, podemos estar a entravar. Portanto, havia que estudar, talvez, aqui uma forma de um outro tipo de facilidade de acesso a quem tem, portanto, um rendimento baixo para poder ter um acesso gratuito. No ponto 4, eu não percebi bem o que é que pretende dizer com isto, quando refere que acesso gratuito a mecenas, mas unicamente no museu patrocinado. Eu não consegui perceber qual era a sua intenção em relação a esta questão. Portanto, eram estas questões que eu lhe colocava.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. João Miguel Fernandes Rebelo.
Obrigado. Em relação aos professores, eu por acaso discordo, acho que se o professor estiver vocacionado para a cultura, não é por pagar, porque abre a porta aos alunos, como abre muitas outras profissões. Então podemos falar em muitas profissões, jornalistas, operadores turísticos, quer dizer. Então abrimos a gratuitidade a todos e acho que o mal é começar-se a abrir uma exceção e abre-se a todos. Em relação ao pedir o cartão, sim, de facto, isso foi, quer dizer, foi uma ideia, não quer dizer, se calhar até foi mais estapafúrdia, se calhar há outras ideias muito melhores. E eu, se calhar, a junta de freguesia pus a pensar mesmo nas pessoas que não têm acesso ao museu, porque, e que nem têm internet, a gente aqui em Lisboa muita gente tem, mas na maior parte, se formos irmos de Lisboa, já, se calhar, o índice de internet é muito menor, e por isso é que pensei na junta de freguesia por causa disso. E em relação a essas pessoas, já agora, ainda bem porque lembrou-me, eu tenho visto, por exemplo, aconteceu já duas ou três vezes, muitas vezes excursões de várias partes dos países a visitar monumentos aqui de Lisboa. E esse tipo de gratuidade, e na maior parte delas até eram séniores que estavam nessas excursões. E esse tipo, e penso que, por exemplo, esse tipo de situações pode ser conseguida a mesma gratuidade para essas pessoas. Normalmente essas excursões, pelo menos o que me apercebi, eram excursões organizadas para juntas de freguesia. Entre a junta de freguesia, contactar o diretor dos monumentos e solicitar a gratuitidade, não tem qualquer problema. Em relação aos mecenas, eu o pus aqui porque há vários, em vários protocolos, tenho visto em alguns monumentos, os mecenas que pagam, que dão alguma contribuição para o museu, ficam com a entrada gratuita
em todos os museus.
Pois, eu penso que não. De qualquer maneira, ressalvei aqui o caso, não é? Que no caso de haver os mecenas, se entrará só gratuito nesse museu. Então, obrigado.
Muito obrigada. Neste momento não temos inscrições, mas seguramente poderá haver ainda alguma questão que os senhores deputados e senhoras deputadas queiram colocar. Muito bem. Neste caso, nós vamos apresentar à Comissão a possibilidade, para que seja ponderada a possibilidade de remessa da cópia desta petição e do respectivo relatório, que será produzido por mim, aos grupos parlamentares e ao Governo, para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou para tomada de outras medidas, nos termos do artigo 19º da Lei de Exercício do Direito de Petição. E dou por encerrada esta audição, agradecendo muito a sua participação cívica e as sugestões que aqui trouxe e a reflexão que fez sobre esta matéria. Muito obrigada.